Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado. E hoje é 4 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta, nos 13.633 e ainda nos 15.765, onda média aos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui as notícias do que vai pelo mundo no espaço de Angola, vamos falar dos 13 últimos anos de paz. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música dos Estados Unidos. Para já, as notícias do que vai hoje pelo mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O presidente keniano, Uhuru Kenyatta, apelou hoje à unidade depois do massacre de 148 pessoas, na sua maior parte cristãs. Num discurso pela televisão, Kenyatta decretou luto nacional por 3 dias. Entretanto, o grupo militante Al-Shabaab, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque de quinta-feira contra uma universidade do Quênia, que fez 148 mortos, ameaçou com outro banho de sangue. Ontem, o ministro keniano do Interior anunciou a detenção de 3 suspeitos envolvidos no ataque contra a Universidade de Garissa. A organização Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseada em Londres, afirmou que os militantes islamitas controlam agora a maior parte de um campo de refugiados palestinianos situado nos arredores da capital síria, Damasco. Aquela organização afirma que combatentes do Estado Islâmico e da Frente al-Nusra, a filial da Al-Qaeda na Síria, controlam agora 90% do campo de Yarmouk. Os Estados Unidos condenaram hoje os ataques em Yarmouk e disseram que as ações do Estado Islâmico e dos seus aliados constituem um grave risco para os civis que lá se encontram e que necessitam desesperadamente de alimentos, de medicamentos e de outros abastecimentos essenciais. O presidente americano Barack Obama afirmou que o acordo de princípio com o Irão acerca do programa nuclear daquele país é um bom acordo que foi conseguido através de uma dura e norteada diplomacia. Durante a sua alocução semanal, feita através da rádio, o presidente Barack Obama salientou hoje que o Irão concordou em não armazenar os materiais necessários para fabricar armas nucleares. O presidente americano disse ainda que equipas de inspetores internacionais vão ter acesso sem precedentes às instalações do programa nuclear iraniano. O acordo não é baseado em confiança, mas sim numa verificação sem precedentes, disse ainda o presidente americano Barack Obama. A China anunciou a libertação de um geólogo americano que esteve detido durante mais de 8 anos. Ele era acusado de tentar obter segredos de Estado, anunciou uma organização de defesa dos direitos humanos. A Fundação Dui Hua, baseada em São Francisco, aqui nos Estados Unidos, disse hoje que Xue Feng foi deportado para os Estados Unidos imediatamente após a sua libertação, que ocorreu na sexta-feira. Xue regressou ao seio da sua família em Houston, no estado americano do Texas. Xue Feng é um cidadão americano de origem chinesa e ele foi detido em novembro de 2007, depois de ter comprado uma base de dados sobre a indústria petrolífera chinesa quando trabalhava para a firma de consultadoria americana IHS. E por último, o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou para hoje uma sessão de emergência para debater uma pausa nos bombardeamentos aéreos no Iêmen devido a questões humanitárias. Uma coligação liderada pela Arábia Saudita tem levado a cabo ataques aéreos durante a última semana para tentar conter o avanço dos rebeldes húteis que se apoderaram de grande parte do Iêmen. Hoje, em Genebra, na Suíça, a Cruz Vermelha disse que os carregamentos de ajuda que estava a tentar fazer chegar ao Iêmen se encontravam bloqueados, apesar dos apelos à coligação que controla o espaço aéreo e os portos do Iêmen. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América, na emissão em português para a África.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 4 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia e a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Como têm sido em Angola os últimos 13 anos de paz? Que perspectivas e desafios? Este é o tema para os nossos convidados. Temos João Pinto, do MPLA, Adriano Mendes de Carvalho, da Casa CE, e Fernando Heitor, da UNITA, um trabalho assinado por Arão Dipa.
O processo de paz em Angola completa hoje 13 anos depois do memorando de entendimento assinado ao 4 de abril do ano de 2002 entre as partes beligerantes, no caso o MPLA e a UNITA, que possibilitou o fim de uma odisseia de confrontos militares que consumiu quase 3 décadas. Entre as perspectivas e desafios resultantes da conquista da paz, os angolanos fazem contas e avaliam neste dia os benefícios e as desilusões que este bem tem produzido nas suas vidas. A consolidação da reconciliação nacional e as preocupações sobre o fenómeno da intolerância política representaram nos últimos tempos alguns dos vários desafios que o país ainda revela-se incapaz de resolver, a julgar pela denúncia de casos reportados pelos partidos políticos, sobretudo na oposição. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, assumiu recentemente que o combate à intolerância política deve envolver todas as forças vivas do país, mas do discurso à prática, o cenário no terreno continua a ser de confrontação entre militantes do partido no poder e da oposição. Ainda assim, dizem alguns analistas que o processo de pacificação do país permitiu um crescimento socioeconómico visível, com a construção de várias infraestruturas, um pouco por todo o país. Adriano Mendes de Carvalho, da coligação Casa CE, chama a atenção para a necessidade de se cultivar esta paz, que sacrificou muito dos angolanos, e mostra-se igualmente preocupado com o que considera de atentados à mesma paz.
Bom, foi importantíssimo parar a guerra fratricida, sem sentido, que vinha dizimando muitas vidas de angolanos e vinha destruindo o país. Foi bom. Tendo-se atingido a paz, bom, podemos verificar algum desenvolvimento a nível da nossa sociedade, a nível do nosso país. E ter paz é mesmo uma condição importantíssima para se poder desenvolver o país. Agora, esta paz precisa também de ser cuidada. É preciso que se continue a regar a planta, porque a planta está viçosa, mas se não continuarmos a cuidar dela, de dar água e tomar outras medidas, ela acaba ainda por falecer. É ou não é?
Não temos estado a cuidar da paz.
Ouvi o discurso do Sr. Presidente da República em que ele se referia ao problema de facto salvaguardarmos, sermos mais tolerantes, não é? Combater por todos os meios a intolerância política. Estas palavras não aparecem à toa. Para que cada força política faça passar a sua mensagem.
O parlamentar da UNITA, Fernando Heitor, fala dos ganhos que o país alcançou durante este período, que, no seu entender, serve de orgulho para muitos angolanos.
Em resumo, se quisermos fazer um balanço, diremos que o balanço dos ganhos, né, que a paz trouxe, é livre circulação de pessoas e bens por todo o espaço nacional. Antes, durante a guerra, portanto, não havia esta liberdade de movimentação das pessoas e dos seus bens com segurança em todo o espaço geográfico nacional. Há maior segurança das pessoas e também do seu património, bem como há maior segurança das fronteiras do território nacional. Durante a guerra, como é óbvio, as fronteiras eram bastante vulneráveis, não é verdade? E o nosso património, o património de cada um, não estava devidamente protegido. Qualquer bomba podia cair por cima da sua casa, qualquer mina podia ser despoletada pela sua viatura, portanto, havia enormes espaços nacionais onde ainda era difícil, portanto, a segurança das pessoas e do seu património. Depois da paz também conseguiu-se iniciar o processo de reabilitação da economia nacional, que era quase que impossível ou muito difícil durante a guerra, mesmo que a guerra não tivesse afetado algumas áreas, não é? Mas a guerra sempre provoca uma instabilidade de tal ordem que fica difícil avançar-se para a reabilitação sustentada de uma economia. E conseguiu-se iniciar esse processo, começando, como houve, pelas infraestruturas básicas, o caso das estradas, o caso da reabilitação das barragens, não é? Para a energia, as águas, as telecomunicações, olha. E logo depois o tecido empresarial. Portanto, foi a paz que permitiu criar-se um ambiente propício para que a reabilitação económica fosse possível. Criou-se também a burguesia nacional. Foi nesse período, nesses últimos 13 anos, que começamos a ver angolanos endinheirados, angolanos ricos, portanto, empresários de grande e média dimensão, angolanos implantados no país, implantarem-se no país, nos vários ramos da economia. Uns estão no ramo das telecomunicações, outros estão no ramo do comércio, com grandes hipermercados, com shopping centers, não é verdade? Cash and carry. Outros estão nos bancos, não é? Angolanos estão nos bancos. Portanto, criou-se uma burguesia nacional e uma aristocracia financeira de militares, políticos e outros, não é? Infelizmente, ou lamentavelmente, ainda não somos muitos que podemos dizer que somos ricos. A maioria ainda está numa fasquia de miséria, não é? Mas, ainda assim, temos que considerar que, se não houvesse a paz, não haveria tantos empresários angolanos ricos, uns de grande e outros de média dimensão. Também, nesse período de paz, Angola ganhou maior visibilidade no concerto das nações a nível mundial. Portanto, Angola, no tempo da guerra, era muito mal falada, não é verdade? Havia muita má impressão dos angolanos lá fora, e até mesmo do próprio país, mas, neste período de paz, conseguiu-se limpar um pouco a imagem de Angola no sentido negativo e transformar Angola num país onde já há muitos visitantes estrangeiros, onde os investidores estrangeiros aparecem com muita potência para investir no nosso mercado. Portanto, se não houvesse paz, isso não teria sido conseguido.
Para o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, a conquista da paz não deve se limitar no calar das armas. Defende, por isso, mais aproximação e mais reconciliação entre os angolanos.
Eu penso que, para qualquer país, a paz é importante. É pela paz que podemos construir, que podemos trabalhar. É pela paz que deve o país seguir a linha de reconciliação. E quando nós falamos de reconciliação, quer dizer que não basta o calar das armas. É necessário que haja aproximação de pessoas, aproximação da concepção da sociedade que nós queremos construir. Né? Porque se cada angolano conceber Angola da sua forma, a paz também torna-se difícil. Podemos estar a adiar um conflito dentro de mais um tempo. Mas se nós queremos uma paz que, de facto, durável, a reconciliação nacional é importante. E a reconciliação nacional quer dizer que nós tivemos uma luta que durou muito tempo. E uma luta que durou muito tempo, todas as feridas não estão saradas. É necessário que abordemos com muita coragem. Eu cito-vos, e quase cito sempre este exemplo, os antigos combatentes, por exemplo. vive no abandono quase total. É uma pouca... É pouca gente que está a receber qualquer coisa do Estado. Mas a grande maioria nem sequer o Estado os conhece. Os processos todos estão dentro, portanto, das instituições do Estado. Não há decisão, não há... Enfim, é muitas questões que têm a ver então, com a paz. Esses antigos combatentes hoje são pessoas idosas, mas têm filhos, têm netos e, portanto, aquilo que os pais sentem, os filhos herdam. Se hoje o pai que fez a luta de libertação, comprometendo toda a sua juventude para a libertação de Angola, não tem absolutamente nada, este é o discurso que vai ficar no filho. E o filho que vai crescer, não vai crescer. Podemos fazer mil e uma propaganda, mas não vai crescer com aquele orgulho que devia sentir para o seu país, pela luta que o seu próprio pai ou os seus pais fizeram. Daí, portanto, a importância da reconciliação nacional. Não podemos negligenciar isto.
Adriano Mendes de Carvalho considera, por outro lado, que as autoridades angolanas devem acautelar a política da exclusão, uma prática que diz estar marcada neste percurso de paz que Angola tem vindo a beneficiar.
E eu estava-lhe a dizer que um terço da nossa população é analfabeta. Se nós não cuidarmos, não é assim, de tornar esses analfabetos, transformá-los em letrados, essa gente fica marginalizada da sociedade, não consegue arranjar um emprego condigno para poder sustentar as suas famílias. Então, esta é uma preocupação do Estado. É uma preocupação de buscar a integração de todos, de não excluir ninguém. É uma medida que deve ser, de facto, tomada para se evitarem males maiores. Porque essa gente marginalizada não tem meios de subsistência, acaba por fazer o quê? A ter atitudes, quer dizer, menos aceitáveis. O mesmo problema, lhe falei, daqueles 10 mil ex-combatentes que constam já de uma ordem do comandante em chefe, não é assim? E que até agora não recebem, portanto, os seus subsídios porque não são alocadas verbas para eles. E não foram alocadas verbas no passado, quando as vacas estavam gordas. Agora que as vacas estão magras, eu não sei como é que esta situação se põe. Portanto, há toda esta série de medidas, por exemplo... Há este infausto acontecimento na província de Benguela, no Lobito, não é? De gente que é arrastada pelas águas, subterrada. Bom, são questões que nós temos que evitar. Isto também é contribuir para a preservação da paz. Mesmo aqui, se passar aí pela Boa Vista, olha assim para cima, do lado direito ou esquerdo, isso dependendo de como o senhor estiver a circular, vai ver que as casas estão... na berma do precipício. Aquilo basta chover, alguma deslocação de terra, e aquelas casas vêm desmoronando-se de cima para baixo. Portanto, são medidas que nós também temos de salvaguardar para, de facto, consolidar e fortalecer esta paz.
Para Fernando Heitor, a conquista da paz não trouxe apenas benefícios. O parlamentar fala igualmente de algumas frustrações que se traduzem na ausência de paz social e económica.
Para além dos ganhos, criaram-se muitas frustrações e desilusões. E essas frustrações e desilusões criaram-se no fato de ter havido um crescimento exponencial no mercado paralelo. Então, houve uma exclusão económica muito forte, muito grande. Não? Há poucos empresários ricos, poucos aristocratas endinheirados. E há muitos angolanos, jovens, adultos, homens e mulheres, a fazerem a sua sobrevivência no mercado paralelo. Portanto, estão excluídos economicamente. São pessoas excluídas economicamente. Também o exército de desempregados. Há muitos desempregados. E são angolanos, como é óbvio. Em alguns casos até, empregos que estão ocupados por estrangeiros, deviam ser ocupados por angolanos, mas são ocupados por estrangeiros. Portanto, há aí uma situação de que esta paz não está a ser aproveitada por todos. Os benefícios da paz não estão a chegar a todos. E há uma grande percentagem de angolanos que ainda não estão a tirar, de fato, a viver os benefícios que esta paz trouxe. Tanto é assim que a qualidade de vida no país é baixa. No geral, mesmo para aqueles que já estão ricos, porque o ambiente é o mesmo em que nós vivemos, não é verdade? A qualidade de vida é muito baixa neste país. Tanto é assim que os índices sociais, tanto em termos de índice de desenvolvimento humano, que Angola possui neste momento, ainda são bastante baixos, comparativamente com outros países, como é o caso de Cabo Verde, Namíbia e África do Sul. Angola ainda está num patamar muito baixo. Significa dizer que ainda não temos a paz social que devíamos ter. Ainda não temos a paz econômica que devíamos ter. Ainda há uma grande concentração da riqueza, há um exercício de distribuição da riqueza que é negativo e que devia ser rapidamente melhorado. Depois, no âmbito das frustrações e desilusões, há aquilo a que muitos se têm queixado, a intolerância política e o baixo nível de reconciliação e de coesão nacional. Não se pode admitir que 13 anos depois da guerra ainda haja um índice de intolerância político-partidária tão grande, que afeta as mentes daqueles que querem pacificar, e mostra que muitas mentes ainda não estão suficientemente pacificadas. Depois, há o problema também, no quadro das frustrações e desilusões, de se ter registado nesses 13 últimos anos uma grande concentração e centralização do poder, que é exagerado. Pode-se aceitar que haja alguma concentração e alguma centralização aqui e acolá, mas nunca se pode atingir níveis tão exagerados, tão elevados de concentração e centralização do poder.
Lucas Ngonda considera, por outro lado, que a conquista da paz deve igualmente se refletir nos direitos adquiridos pelos angolanos, maioria dos quais consagrados na Constituição da República.
Nós não podemos viver numa Angola de vencedores. É uma Angola de irmãos que se bateram entre eles. Chegou-se a um determinado momento. Bom, naturalmente, as coisas apresentaram-se numa outra forma e tem que se trabalhar para uma verdadeira reconciliação. E, portanto, eu penso que cada dia que passa, ou cada 4 de abril, se esta reconciliação se consolidar cada vez mais, melhora para Angola. Bom, eu não sei o que é que pretende dizer com preservar a paz. Eu penso que os angolanos até aqui têm acompanhado. Acompanham e preservam. Tanto mais que eu ainda não ouvi um angolano que está a lutar contra a paz ou então criou uma situação conflituosa aqui e acolá. Porque nós também temos que entender que o facto de estarmos a lutar pela paz, isto não inibe o direito dos cidadãos. Os cidadãos têm direito. Os trabalhadores têm o direito. Se o patrão não paga, eles têm o direito de lutar para melhores condições de trabalho. E esta luta para melhores condições de trabalho é um processo de consolidação da democracia. Não é lutar contra a paz.
Lucas Ngonda, Fernando Heitor e Adriano Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de tráfico humano. Depois conversaremos com a doutora Nídia sobre saúde. E a seguir, com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos ficar com música a propósito de 13 anos de paz em Angola, Susana Lubrano e Angola em Paz.
Música. Deus me reserva um lugar no meu coração. Favor, Angola. Meus sonhos viraram realidade. Quando houve manhã assim na paz, na 4 de abril de 2002. Outro ano em história, acorda passado. Mas com visão positiva para o futuro. Pode ou merecer quase 30 anos de guerra e vou vencer. Fofos e fofas com amor em abundância dentro do meu coração. Teu lugar, favor. Todo ano eu estou acordado passado, mas com expectativas positivas.
Amigos ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as notícias de África em vídeo. VOA 60 África.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9.805, 13.635 e 17.820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Amigo ouvido, não esqueça que pode vir ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com e que podem deixar o seu comentário às mesmas. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, podem seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington, sábado, a 4 de abril de 2015. Dentro em pouco, não esqueça, consigo Eduardo Ferro e a Música da América. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com e que podem comunicar connosco pelo Facebook. Podem também seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908-652-458.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a emitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Pela frente temos mais meia hora de emissão. Continue ligado para a Voz da América. Não desligue o seu receptor para mais informação atualizada aqui nesta emissão em português para a África a partir de Washington.
Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com e que podem comunicar connosco pelo Facebook. Podem também seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908-652-458. Esta é a Voz da América.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para o noticiário. O presidente keniano Uhuru Kenyatta apelou hoje à unidade depois do massacre de 148 pessoas, na sua maior parte cristãos, Num discurso pela televisão, Kenyatta decretou o luto nacional por 3 dias. Entretanto, o grupo militante Al-Shabaab, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque de quinta-feira contra uma universidade no Quênia, que fez 148 mortos, ameaçou com outro banho de sangue. Ontem, o ministro queniano do Interior anunciou a detenção de 3 suspeitos de envolvimento no ataque contra a Universidade de Garissa. A Organização Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseada em Londres, afirmou que os militantes islamitas controlam agora a maior parte de um campo de refugiados palestinianos situado nos arredores da capital síria, Damasco. Aquela organização afirma que combatentes do Estado Islâmico e da Frente al-Nusra, a filial da Al-Qaeda na Síria, controlam agora 90% do campo de Yarmouk. Os Estados Unidos condenaram hoje os ataques em Yarmouk e disseram que as ações do Estado Islâmico e dos seus aliados constituem um grave risco para os civis que lá se encontram e que necessitam desesperadamente de alimentos, medicamentos e outros abastecimentos essenciais. O presidente americano Barack Obama afirmou que o acordo de princípio com o Irão acerca do programa nuclear daquele país é um bom acordo e que foi conseguido através de uma dura e norteada diplomacia. Durante a sua alocução semanal pela rádio, o presidente Obama salientou hoje que o Irão concordou em não armazenar os materiais necessários para fabricar armas nucleares. O presidente americano disse ainda que equipas de inspectores internacionais terão acesso sem precedentes ao programa nuclear iraniano. O acordo não é baseado em confiança, mas sim numa verificação sem precedentes, disse ainda o presidente Barack Obama. A China libertou um geólogo americano que esteve detido durante mais de 8 anos, acusado de tentar obter segredos de Estado, anunciou uma organização de defesa dos direitos humanos. A Fundação Dui Hua, baseada em São Francisco, disse hoje que Xue Feng foi deportado para os Estados Unidos imediatamente após a sua libertação na sexta-feira. Xue regressou ao seio da sua família em Houston, no estado americano do Texas. Xue Feng é um cidadão americano de origem chinesa. Ele foi detido em novembro de 2007, depois de ter comprado uma base de dados sobre a indústria petrolífera chinesa quando trabalhava para a firma de consultadoria americana IHS. E por último, o Conselho de Segurança da ONU convocou para hoje uma sessão de emergência para debater uma pausa dos bombardeamentos aéreos no Iémen devido a questões humanitárias. Uma coligação liderada pela Arábia Saudita tem levado a cabo ataques aéreos durante a última semana para tentar conter o avanço dos rebeldes húteis que se apoderaram de grande parte do Iémen. Hoje, em Genebra, a Cruz Vermelha disse que carregamentos de ajuda que estavam a tentar fazer chegar ao Iémen se encontravam bloqueados, apesar dos apelos à coligação que controla o espaço aéreo e os portos do Iémen.
Obrigada. Aqui as últimas notícias da atualidade. Hoje é sábado 4 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar aqui de tráfico humano em Angola. Depois conversaremos com a doutora Nídia sobre saúde e depois, a seguir, o habitual Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já, vai ficar convosco o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco.
Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top Ten. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música, mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
With Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause I'm tough, I'm gonna get it.
just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop.
Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon bone, a retirement. I'm too hot. Trick say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, sad and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, sad and flown it.
Well, it's Saturday night and we in the spot.
Don't believe it, just watch. Just why?
Era Mark Ronson com o Uptown Funk na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o centenário do nascimento da cantora Billie Holiday é assinalado com a edição de um álbum com 20 canções, entre as quais Summertime e God Bless the Child. O álbum Billie Holiday, The Centennial Collection, inclui gravações realizadas entre 1936 e 1944, nomeadamente When a Woman Loves a Man, refletindo uma carreira atribulada de cerca de 25 anos. Editado pela Sony Music, o álbum vai incluir fotos raras e um texto do crítico Arthur Levy, que aponta Billie Holiday como a maior cantora de jazz de sempre. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Taylor Swift, com o tema Style, na quarta posição.
thinking about you and I. I said I've been there too a few times. 'Cause you got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. 'Cause we never go out of style, we never go out of style. You got that long hair, slick back, white t-shirt, and I got that good girl fade and a tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time. 'Cause we never go out, we never go.
Tratava-se de Taylor Swift com o tema Style. Continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Pitbull e Ne-Yo e o tema Time of Our Lives.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Ooh.
Tender, line up some sass, 'cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar. She burned up the spot, look like Mariah. I took another shot, she told her drop, 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 drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride out, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
See that thing drop from the back to the front to the top.
You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel looking for a nut. This is up for show. I'm not talking about luck, I'm not talking about love, I'm talking about lust. Now let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my house, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club.
Going through tough times, believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember that.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my off, but I still can't pay though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Ooh, I want the time of my
Era Pitbull, acompanhado de Ne-Yo, com o tema Time of Our Lives. E mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. A primeira mulher de John Lennon morreu com 75 anos de idade e formou o filho do casal Julian Lennon. Cynthia, cujo apelido solteiro era Powell, conheceu o músico britânico dos Beatles na escola, em Liverpool, e casou com ele em 1962, quando estava grávida de Julian, que nasceu nessa cidade em abril do ano seguinte. Mas o casamento foi mantido em sigilo, já que o agente dos Beatles, Brian Epstein, achou que naquele momento a notícia poderia prejudicar a Beatlemania, que começava a conquistar o Reino Unido. O casal não sobreviveu ao encontro entre John Lennon e Yoko Ono em 1965 e divorciaram-se em 1968, quando o músico se uniu à artista japonesa. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ellie Goulding e o tema Love Me Like You Do. era Ellie Goulding, na segunda posição do Top 10. E, amigo ouvinte, deixamos-lo neste programa musical da Voz da América com Rihanna, acompanhada de Kanye West e Paul McCartney, e o tema 4, 5 Seconds.
I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want.
Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive me. Ooh, that's all I want.
And I know that you're home tonight, thinking how could I be so selfish. But you called about 1,000 times, wondering where I've been.
To jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'. Days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. No seu receptor está a emissão em português para a África. Vamos agora relembrar a todos os amigos ouvintes as principais notícias a esta hora. O presidente queniano Uhuru Kenyatta apelou hoje à unidade depois do massacre de 148 pessoas, na sua maior parte cristãos. Num discurso transmitido pela televisão, Kenyatta decretou luto nacional por 3 dias no Quênia. Entretanto, o grupo militante Al-Shabaab, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque de quinta-feira contra uma universidade no Quênia, que fez, portanto, como dizíamos, 148 mortos, ameaçou com outro banho de sangue. Ontem, o ministro queniano do Interior anunciou a detenção de 3 suspeitos de envolvimento no ataque contra a Universidade de Garissa. A organização Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseada em Londres, afirmou que os militantes islamitas controlam agora a maior parte de um campo de refugiados palestinianos situado nos arredores da capital síria, Damasco. Aquela organização afirma que combatentes do Estado Islâmico e da Frente al-Nusra, a filial da Al-Qaeda na Síria, controlam agora 90% do campo de Yarmouk. Os Estados Unidos condenaram hoje os ataques em Yarmouk e disseram que as ações do Estado Islâmico e dos seus aliados constituem um grave risco para os civis que lá se encontram e que necessitam desesperadamente de alimentos, medicamentos e de outros abastecimentos essenciais. O presidente americano Barack Obama afirmou que o acordo de princípio com o Irão acerca do programa nuclear daquele país é um bom acordo que foi conseguido através de uma dura e norteada diplomacia. Durante a sua alocução semanal pela rádio, o presidente Obama salientou hoje que o Irão concordou em não armazenar os materiais necessários para fabricar armas nucleares. O presidente americano disse ainda que equipas de inspectores internacionais vão ter acesso sem precedentes ao programa nuclear iraniano. O acordo não é baseado em confiança, mas sim numa verificação sem precedentes, disse ainda o presidente Barack Obama. A China libertou um geólogo americano que esteve detido durante mais de 8 anos, acusado de tentar obter segredos de Estado, anunciou uma organização de defesa americana dos direitos humanos. A Fundação Duyua, baseada em São Francisco, disse hoje que Xue Feng foi deportado para os Estados Unidos imediatamente após a sua libertação ocorrida na sexta-feira. Xue regressou ao seio da sua família em Houston, no estado americano do Texas. Xue Feng é um cidadão americano de origem chinesa e foi detido em novembro de 2007, depois de ter comprado uma base de dados sobre a indústria petrolífera chinesa quando trabalhava para a firma de consultadoria americana IHS. E por último, o Conselho de Segurança da ONU convocou hoje uma sessão de emergência para debater uma pausa nos bombardeamentos aéreos no Iémen devido a questões humanitárias. A Cruz Vermelha diz que os carregamentos de ajuda que estava a tentar fazer chegar ao Iémen estavam bloqueados, apesar dos apelos à coligação que controla o espaço aéreo e os portos do Iémen.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 4 de abril de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.